anos 90, Tato? Que ano que você nasceu?
84, Maurinho.
Você nasceu em 84?
Eu estou fazendo 40 anos esse ano.
Que delícia. Então, você viveu a sua infância nos anos 90.
Completamente. Todos os filmes que estão aqui na lista, a maior parte deles eu vi no cinema.
Caraca, como é bom ser velho, né?
É verdade. Vários deles eu vi no cinema com consciência de adulto.
Caraca.
Com a mesma consciência que eu tenho hoje. Não com a mesma dignidade, nem com a mesma responsabilidade.
Mas você estava lá.
Eu estava lá.
Vendo dublado, legendado,
é
não importa.
Aí, é isso aí.
Você estava lá.
Tem alguns que eu não tinha idade pra ver no cinema.
Ah, mas anos 90, né?
Mas
quem
que
se
eu
importa
vi,
com isso? Não,
mas que eu assisti, por exemplo, com o meu avô numa TV preto e branco.
Ah, mas em casa, assisti em casa. Assisti em casa.
Na casa da praia, na casa. Meu avô tinha uma casa na praia. Não imaginem uma mansão na praia.
O Tato jogando na cara as suas posses.
Não, senhora. É, meu avô tinha uma casa em Itanhaém. Era um barraco em Itaquá. Era isso.
Mas você é daquelas famílias onde o avô perdeu tudo no jogo?
Não. Com álcool, é diferente.
Ah, então beleza. Tá dentro da tradicional família.
É, família brasileira. Família brasileira. Mas, cara, os anos 90 foi, na minha opinião, a melhor década, pelo menos pra nossa geração. Eu acho que foi, assim, a gente pegou uma transformação gigantesca na sétima arte.
Concordo, cara. Acho que foi uma mudança, uma geração de transição.
Exatamente. O cinema mudou depois dos anos 90. E é por isso que é tão difícil fazer essa lista. E é por isso que a gente fez esse top 10.
Começa agora o top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira. Porque vai começar!
Vai começar!
Vai começar!
Senhoras e senhores, seja bem-vindo ao Top 10. Que delícia estar aqui de volta com vocês. Aproveitando esse momento para dar aquele recadinho importante. Siga a gente no YouTube, nós temos diversos conteúdos saindo lá em vídeo.
Verdade.
A Rede Geek não parou, o conteúdo continua saindo só que em vídeo. Nós também temos muito conteúdo saindo em redes sociais, então siga a gente no Instagram, @RedeGeek, e também no TikTok. Somos jovens. Se você quer ver o Tato dançando, siga a Rede Geek no TikTok.
É. E galera, você pode continuar mandando e-mail pra gente em podcast@redegeek.com.br, tanto criticando o nosso trabalho, dando sugestão de pauta.
Ou fazendo a sua própria lista do top 10.
Exatamente, certo?
Certo. E pra esse top 10, seu Tato Tarkan, é filme, anos 90, mas qual é a base, qual é o critério desse top 10?
Cara, não é só, sei lá, avanço tecnológico que é a primeira coisa que passa na cabeça, né? Quando a gente fala de cinema dos anos 90. Não é só a questão do CGI, mas é a magia. A magia que o cinema dos anos 90 construiu.
Nós vamos listar aqui os 10 maiores filmes dos anos 90 que marcaram os anos 90 e que continuaram marcando a vida das pessoas. Exato. Mesmo das gerações que vieram depois.
Viraram clássicos, são icônicos.
Virou clássico, virou... Nossa, você tá velho demais, já é clássico.
Nós vivemos a era dos clássicos.
Que delícia.
Na minha época...
É que se fazia cinema de verdade. É. Era a mistura do Brasil com o Egito, porque era CGI com efeito prático, isso, cara.
É,
e isso era cinema de verdade, não é esse negócio só com tela verde de hoje em dia.
Hoje em dia nem mais tela verde, Mauri. Hoje em dia pulou pra Virtual 7 com Unreal 5.3.
Que beleza.
Peace.
Do Top 10, senhoras e senhores, trazemos aqui um clássico, aquele filme que é recordista de bilheteria. Ganhou diversos Oscars.
11.
Titanic.
Near, far, wherever you
eu
are.
Eu sou o rei do mundo.
É, cara, eu acho que inclusive tem fila, né? Quando você entra num cruzeiro.
É, não, com certeza.
Pra fazer e eu sou o rei do mundo.
É o que eu espero. Não sei se você faz isso, mas todo cruzeiro que eu vou, eu faço.
E foi uma parada icônica, né? Quem não viveu na época não sabe o quão icônico foi as salas de cinema. Eu assisti Titanic 2 vezes no cinema, Maureen.
Caraca.
É. A primeira delas Pass foi na época do lançamento do filme.
Sim.
E eu assisti na escada, que foi onde eu consegui assistir.
Porque na nossa época não se comprava o assento marcado. Se comprava o ingresso, você tinha que chegar 5 horas antes pra entrar na fila e pegar um lugar bom.
Eu nunca vi um cinema tão cheio quanto naquela época. Tinha overbook.
É, os caras vendiam, porque vai faltar alguém aqui. É. E aí você não conseguia sentar do lado dos seus amigos. Cara, era um negócio assim...
Não tinha mais espaço na escada.
Que beleza, que beleza.
Era isso ou o corremão.
Cara, foi com Titanic que eu descobri o que era spoiler.
Ah...
Foi um negócio tão gigante num momento que a internet, ela ainda era... Não existe esse hype da internet. É, todo mundo está comentando.
Você tinha que ir pra um LAN café ver a internet.
É, não, a questão é, o filme ele fez tanto sucesso e o mérito do filme é realmente muito grande porque não existia essa mídia social pra alavancar todo o processo. Então, as pessoas iam pras filas comprar ingressos. Era aquela fila gigantesca pra comprar, fila gigantesca pra esperar a sua sessão, aquela mistura. O filme fez tanto sucesso que a galera começava a assistir em seguida e tal. E tinha gente na fila comentando o final do filme e aí eu descobri o que era spoiler nesse momento. Ah, porque aí
você já... não sabia que o Titanic afundava?
Não, não sabia que... Eu posso falar?
Pode, lógico. Pelo amor de Deus.
Que o lindo do Léo morria.
Ah, o Jack.
É, o Jack morria.
Mas vamos, já que você abordou esse assunto, Maurinho, cabia dois naquela porta.
Cabia dois, com certeza. Com certeza. Aquela desgramenta...
A Rose foi uma escrota.
Nossa senhora, falou, não, fica aí, aqui não cabe. É. Não, velho, ela fez de sacanagem.
Ela é herdeira, né? A classe pobre morreu, né?
Até nesse momento da porta, falou, não, a porta é minha. É. Eu fico na porta, você fica aí embaixo.
É isso aí, cara.
Tem a separação de classe, um negócio complicado.
E a gente pensando que ela aprendeu alguma coisa com a segregação ali dentro de Titanic. Porra nenhuma, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Se apaixonando por um garoto pobre, um artista pobre.
Não, é difícil. Mas assim, só pra vocês terem uma ideia, só pequenos números aqui. Titanic até o momento já arrecadou mais de 2 bilhões de dólares no mundo todo. E fica aquela sempre treta de qual é a maior bilheteria, né? Volta e meia ele volta pro primeiro lugar, depois sai do primeiro lugar, aí relança uma edição no cinema e ele volta pro primeiro lugar. Mas ele tá ali sempre no top 3 e tal, tá de boas. É bilheteria demais.
James Cameron pré-avatar.
Na nona colocação, um dos filmes favoritos do professor Mauri, Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final.
E na boa, eu quero falar de um fenômeno que a gente tinha nos anos 80 e 90, que era, a gente tem um filme que é feito pra adulto e aí de repente ele começa a ser feito pra criança.
Dá um boom na molecada, né?
É isso aí. A gente passou por isso com Rambo, com Robocop.
Sim.
E Exterminador do Futuro 1 tinha uma pegada de terror.
É isso aí, né? É um thriller, né?
Era exatamente. Era a Sarah Connor fugindo do robô assassino.
Exato.
E aí, no segundo filme, ele obviamente ia atrair o público mais jovem, porque, primeiro, tinha o Arnold Schwarzenegger e já era carismático pra caramba.
Sim.
E eles venderam o filme com Guns N' Roses pra fazer a molecada gostar. Venderam o filme com o John Connor como um garoto jovem.
É isso aí, o protagonista é um adolescente, né? Um pré-adolescente. Cara, pô, a molecada vai se conectar com isso.
E aí o John Connor é salvo pelo Schwarzenegger, que era um robô alterado pelo próprio John Connor no futuro. O filme é feito pra dar certo.
Não, o filme é muito bom. Tem uma fórmula muito, muito bacana. Tanto que pra mim, de toda a saga Exterminador do Futuro, é o melhor filme, né? Ele é bem completo nesse ponto. Inclusive, né, trazendo mais uma curiosidade, é o Exterminador do Futuro 2, ele fez com que houvesse uma coisa muito diferente e única, né? O próprio Exterminador, né, o T-800, o personagem, né, do Schwarza, ele entra no Hall da Fama com o mesmo personagem de duas maneiras diferentes. Ele entra como vilão e como herói.
É verdade.
E isso não aconteceu desde então, a partir de Exterminador do Futuro 2. Então, realmente, é um filme extremamente marcante e que continua sendo passado, né, de tempos em tempos. Você pode ligar sua TV por assinatura agora. Algum canal está passando Exterminador do Futuro 2.
Ou passou essa semana.
Exatamente. Mas trazendo ainda mais nessa questão de tecnologia e tudo mais, é muito legal porque é justamente essa transição, né? Entre a tecnologia digital, o efeito prático e tal, né? Então James Cameron sempre esteve à frente, né? Dessa mudança de tecnologia, entrando com novas tendências e tudo mais. E querendo ou não, a gente já tá... Começou agora o Top 10 e já tem dois filmes dele, né?
Não, é isso aí. E a gente tem também o T-1000, que é o vilão que é de metal líquido completamente CGI extremamente revolucionário pra época. Sei lá, aquele tiro que explode a cabeça dele.
A câmera passa pelo tiro, né? Você vê atrás.
Cara, é muito louco. Ou ele cruzando as grades de metal. Ali também, uma baita cena revolucionária.
Provavelmente, se você é muito novo, talvez você conheça só o meme, né? Que é o cachorrinho passando pela grade, na verdade. O original vem do cinema, com T-1000 passando pela grade.
Na oitava colocação,
Beleza Americana.
Eu fico com a trilha sonora desse filme na cabeça.
Cara, é muito bom esse filme.
A trilha sonora dele é muito boa também, cara.
Cara, é muito foda, assim, porque alguns filmes, né, eu vejo uma vez por ano. Tipo, tá na minha lista de ver filmes uma vez por ano. E Beleza Americana é um desses filmes. Eu lembro de eu, moleque ali, né, adolescente, né, 15 anos, 14, 15
Cabelo
anos.
Cabelo colorido, ouvindo Linkin Park.
É, isso aí. Limbiscuit. Cara, assistindo Beleza Americana, e foi muito louco porque foi um dos primeiros filmes que eu assisti e entendi o cinema como arte.
Uhum.
Até então, cinema pra mim era entretenimento, era só, tipo, brincadeira, diversão. Quando assisti Beleza Americana, eu fiquei, tipo, em choque. Falei, caraca, velho, que isso, né?
Uhum.
E eu passei a entender o cinema realmente como arte. E, porra, pra quem não assistiu, assista, porque ele é um filme extremamente sutil e fodástico ao mesmo tempo. Né?
Sutil é
um... Cara, ele é sutil porque ele só retrata a vida de uma pessoa, de família, né? De pessoas comuns. Não é um super-herói, não é... É só o cotidiano. Podia ser qualquer pessoa ali. Isso que eu quero dizer, né? Com sutil. Sim. Qualquer pessoa poderia contar aquela história.
E eu acho que tem uma beleza na Beleza Americana aí. É porque ele traz um quê de filme de arte, mas dentro de um contexto blockbuster.
Sim.
Dentro de um filme de entretenimento com ritmo, que funciona para um público geral, sabe?
Sim.
E que é muito legal. Ele acaba apresentando mesmo uma linguagem muito diferente. E ele é um filme extremamente rico. Em alegorias, na maneira como ele constrói, tanto com a sonorização, com as trilhas. E aí tem aquela cena icônica, clássica, das pétalas. E assim, ele é muito, muito marcante.
É, ou até mesmo, essa cena das pétalas é referenciada em diversas outras obras. Ou até mesmo a cena do saquinho voando e tal. Né? São coisas que a gente acaba assistindo em outras obras e às vezes não conhece a referência. Então assista a Beleza Americana pra você ter um acervo próprio de cultura inútil.
Sete. Sétima colocação! Instinto Selvagem, de Paul Verhoeven.
Tá aí um filme que não parava na locadora. Cara, você tinha que reservar pra conseguir assistir Instinto Selvagem.
Eu assisti com o meu avô praia.
Você tá brincando, tá?
Juro. Eu tinha, sei lá, na época, esse filme saiu quando eu tinha 8 anos de idade. Eu assisti esse filme com 10 anos de idade, assim. 11 anos de idade. Passou, sei lá, no Corujão, assim, de madrugada. Porque ele é um filme que tem sexo.
É isso aí, não, exatamente.
A gente tá falando da Sharon Stone que cruza as pernas.
Então, cara, isso é muito louco, né? Eu acho que esse filme tem essa cena marcante, realmente. Da cor. Eu acho que, se eu não me engano, existe uma estatística. Eu vou falar aqui num... Se eu não me engano.
Tá, né? Tá bom.
Existe uma estatística...
Eu vi na internet.
Eu li num tweet que existe...
Eu li num X.
Eu sou velho. Que existe uma estatística de cenas pausáveis, né? E Instinto Selvagem tem o recorde da cena que mais foi pausada.
Porque pra galera ver se ela tava com calcinha ou não.
Pra ver a Sharon Stone se ela estava de calcinha ou não, entendeu? Cara, essa cena...
E ela tava de calcinha ou não?
Ela estava sem calcinha e, na verdade, isso deu uma treta gigantesca. Porque a Sharon Stone, até então, ela não sabia que ia ser filmada dessa maneira. Então, na descrição do personagem, colocava-se lá no roteiro de que o personagem estava sem calcinha. E aí ela se vestiu, colocou calcinha, porque não fazia diferença na cabeça dela. Aí o diretor falou, não, o personagem está sem calcinha, você tem que ficar sem calcinha. E aí ele pede a cena de cruzar a perna e tal, só que ela não tem o retorno visual. E aí ele fala, não, fica tranquila que não mostra nada. Aí chega no cinema, ela vê a cena, mano, ela fica maluca da cabeça, treta com o diretor, né, e parece que eles são tratados até hoje, porque ela não foi avisada que seria exposta dessa maneira. Então deu uma treta gigante.
Mas eu acho que é uma coisa que, assim, basicamente não dá pra ver.
Cara, pior que dá.
É mesmo?
É, e assim, obviamente, quando a gente viu pela primeira vez, o VHS, quando você pausava o VHS...
Ficava flicando.
Ficava pulando. Então você não via, mas hoje, com DVD, Blu-ray, alta definição...
4K.
4K, 8K, zoom, upscaling e tal, velho.
Com inteligência artificial, fazendo upscaling.
Exatamente.
Você vê o céu da boca da Shannon Stone, é isso?
Ela tá sem calcinha e tudo mais. Ah, então, entendi. É realmente complicado. Mas o filme em si não é só sobre isso, mas sobre a história de uma serial killer, sim, né? De uma assassina. E, cara,
que
é
mata os caras com um quebrador de gelo.
É, isso aí foi...
Eu nem sabia o que era um quebrador de gelo, porque a gente mora no Brasil. Quem tinha um quebrador de gelo em casa?
É isso aí.
Eu nunca tive um quebrador. Você já teve um quebrador de gelo, mano?
Nunca
tive. Se alguém chegar pra você hoje, Mauri, você, com esses cabelos brancos tudo, chegar pra você hoje e falar assim, Mauri, vai pra mim ali, compra um quebrador de gelo. Você seria capaz de saber, A, aonde compra um quebrador de gelo? B, você só não pode procurar na internet.
Como se escolhe um quebrador de gelo?
Como se escolhe um quebrador de gelo?
Cara, provavelmente deve ter em alguma loja americana perdida ali no estoque. Um quebrador de gelo.
Deve ter. Pior que deve ter mesmo. E a marca deve estar alguma coisa licenciada, produto licenciado Instinto Selvagem.
Caralho, nem brinca.
Vem junto com o DVD.
Mas é isso, mano. Instinto Selvagem é um filme policial, num esquema bem thriller mesmo. Vale muito a pena. Quase, se fosse preto e branco, ele podia ser um filme no ar, sabe? É nessa pegada. O filme é muito, muito divertido. Vale a pena assistir, né? Entrar naquela tensão, naquela mistura de tensão com tesão. É tudo muito louco. E foi o filme que acabou lançando o Sharon Stone para o mercado de cinema.
Caramba, dá pra ver mesmo?
Dá pra ver mesmo.
Seis.
Sexta colocação, Matrix. O primeiro e único.
É. Você entendeu o final de Matrix? Você entendeu Matrix?
Caraca, velho. Isso rolava muito nos anos 90, né? Pra quem não sabe, Matrix é de 1999, né? Nós assistimos isso no cinema,
com
né?
Com consciência de adulto.
E, cara, foi muito louco, porque se saía, era aquilo. Metade das pessoas surtando e comprando ingresso pra assistir em seguida de novo. E metade das pessoas saindo falando, não entendi. Era isso, né, mano?
Matrix. É porque ele é vendido como um filme de ação, mas do tipo, você... Não vai, não sei o que lá, entender. Sabe, tinha uma parada dessa de... É, o mito da caverna, de você não enxergar a realidade através da realidade.
É, né? E todo filme, ele é todo cheio de alegorias, de referências filosóficas, referências a outros filmes. Ele é um filme com uma história muito bem contada e criado, aparentemente, pra ser um filme só, mas...
Irmãs Wachowski poderiam muito bem ter parado no primeiro filme e Animatrix.
Cara, que é maravilhoso.
Que é maravilhoso. E ter seguido criando outros filmes geniais.
Exatamente.
Mas o fato de ter feito o 2, o 3, não vamos nem falar do 4.
Vou falar que o 4 pra mim não é o pior de todos.
Porra!
É verdade, não acho.
Você jura?
Sério? Jura mesmo. Mas é isso aí. Cara, a questão é, Matrix fincou o seu nome na história do cinema, não só pela história como ela foi contada, mas pela tecnologia que foi empregada na sua filmagem. Então, o efeito bullet time,
sim,
surgiu aí, né? E a gente vê esse efeito aplicado em outros filmes, séries e tudo mais, mas a tecnologia foi criada para Matrix.
E tem uma questão de elementos de construção narrativa antiquíssimos que são trazidos dentro de um contexto praticamente de história em quadrinhos.
É.
Pra quem tá assistindo, assim, que traz elementos de Ghost in the Shell, anime, que traz, assim, dentro de um contexto de modernidade, de ritmo extremamente novo e que revolucionou o cinema.
Nessa época você só via todo mundo andando de coturno, sobretudo de óculos escuros no Brasil.
Não, óculos escuros sem a perna. Porque o difícil era isso. Como se encontrar um óculos escuro que nem do Morpheus?
Era difícil mesmo.
Eu tenho até hoje um igual do meu.
Caraca.
Cinco.
Colocação! Jurassic Park, de Steven Spielberg.
Cara, é muito louco porque o que Matrix foi para efeitos especiais, né? Jurassic Park era de efeito prático, né?
É.
Tá tudo na mesma década.
E teve CGI.
Sim.
Só que foi muito bem feito. Era uma coisa impressionante. Até hoje, o filme é extremamente extremamente funcional hoje em dia.
Sério, você pode assistir, você não vai ficar sentindo, ah, putz, esse efeito
envelheceu
aqui...
envelheceu muito mal. Não. Não! A mágica do filme tá tão bem desenhada, tão bem construída, que ele, até hoje, tá aí funcionando. E o Jurassic Park tem toda uma questão de ele construir essa visão mágica desde a própria história. Porque ele vai mostrando o Dr. Grant e eles... procurando ossos de dinossauro, e tem o começo lá, o primeiro incidente da Ilha Nublar, mas você só ouve barulhos e sim, tem a jaula.
Sim.
E ele vai construindo essa coisa do parque do dinossauro e os dinossauros. E aí, quando tem a primeira cena que aparece o braquiossauro ali,
sim,
que o Dr. Grant vira a cabeça da Ellen e... aquela cena...
é você ali, né?
É você ali.
A trilha subindo junto, nossa, cara.
Nossa, cara.
É arrepiar.
E que trilha, né?
É, a trilha. Trilha matadora.
Trilha matadora, sabe? A gente tá falando do casamento do Steven Spielberg com o John Williams no seu ápice.
Exato.
E eu me lembro de uma cena muito, muito animal, que sou eu e meu irmão com meu pai no cinema, num cinema que já nem existe mais, porque era um cinema de rua.
Cine Vitória?
Cine Vitória,
caraca,
em São Caetano. E eu me lembro assistindo esse filme, e aí tem a cena da menina, que ela tá subindo pelo duto de ar e tem o Velociraptor atrás.
Sim.
E aí ela puxa a perna e o Velociraptor passa
com a... vai morder,
vai com a boca.
Pegar.
E eu me lembro de eu, meu irmão e metade do cinema levantando a pé na cadeira. Essa era a magia do Jurassic Park. Steven Spielberg mora pra sempre no meu coração.
4.
Quarta colocação, o sexto sentido.
Imagina você tá num ano como o de 1999.
Cara. E ter Matrix e sexto sentido no mesmo ano, velho.
Assim, é muita coisa junta, cara.
É, foi o filme basicamente que lançou Shyamalan pro mundo do cinema.
É, né? E Beleza Americana também de 99.
Caraca, de...
é.
Nossa, velho.
Imagina um ano com todos esses filmes.
Cara, realmente...
é raro de acontecer um fenômeno desse.
Foi coisa linda de Deus, foi coisa linda de Deus. Mas, né, falando de sexto sentido, além de lançar, né, o Shyamalan pro mercado, né, cinematográfico, trouxe também o estilo dele pro cinema, né?
É o plot twist!
É o plot twist! Isso virou, acabou virando uma maldição pra ele também, né, porque ele ficou taxado com o cara do plot twist, todo mundo fica esperando um plot twist.
Ele podia ter feito um segundo filme sem plot twist, mas é que ele fez o segundo, o terceiro, o quarto.
Assim.
Ele se taxou o senhor plot twist.
Assim, na verdade, eu gosto muito da forma como o Shyamalan conta história, o estilo...
Tirando a adaptação dele de Avatar, foi muito...
Cara, nem assisti.
É, foi muito...
Cara, ruim. Mas sei lá, você pegar Sexto Sentido, você pegar o Sinais...
A Vila.
Cara, ou até a Dama d'Água, ele tem um estilo próprio de contar história, de
fábulas. Isso. Ele tem, né, jeito fantástico,
isso,
mas sem ser
mundo
Tim
real.
Burton.
É, isso aí, sem ser... O jeito próprio de posicionamento de câmera, cenas específicas. Cara, é muito foda, eu gosto muito do trabalho dele, mas Sexto Sentido foi espetacular, né? A forma como ele... A história foi contada.
É porque ele criou um filme pra você assistir duas vezes.
É, que você assiste uma vez ali sem spoiler, e depois assiste de novo prestando atenção em tudo.
É isso aí, não conte final pra ninguém.
E era a campanha, né? Era essa, né? Tipo, você assiste... A propaganda é essa. Veja o filme e não conte final pras pessoas, né?
Porque o fantástico do filme, você reassistir ele vivenciando toda a história, falando nossa, tava aqui o tempo todo. Não, não,
olha esse detalhe aqui que eu sabia disso.
É isso aí. E se você não sabe do que a gente tá falando, não assistiu do Sexto Sentido, tô falando porque o Bruce Willis...
Caraca,
tá. Não, tá blipado. São Eduardo blipou.
Não, acho que por mais que seja um filme de 99, esse tipo de spoiler não é legal, porque a gente tá apresentando esses maravilhosos filmes dos anos 90.
É só que eu precisava botar pra fora.
Exatamente. Mas que...
Blipou de novo, né? Blipou de novo. Mas assista e assim vai ver que você assiste de novo. É tipo A Vila.
Uhum.
Você quer assistir de novo.
É, ou até mesmo, sei lá, o filme como Sinais. Quando você vê o final, você fala, puta, tudo fazia sentido.
É isso aí. E Sinais é um filme que eu também assisti duas vezes.
Eu também. É, várias vezes assisti, mas assisti duas vezes seguidas pra pegar os detalhes.
Os outros? Não é do Shyamalan? Os outros não, no caso não. Tem o mesmo ritmo,
mas
não é.
Mas você pegar até o estilo do Shyamalan, pegando ali o corpo fechado... E depois vidro. Ele faz 3-4 filmes.
Flato lento, não é? Como é que é?
Quê? Quê?
Vai pro próximo.
3.
Na terceira colocação, Jumanji, de Joe Johnston. A gente tá falando do filme de 95.
É, isso aí, filme de 1995. Não estamos falando do remake, barra continuação, barra sei lá o quê.
Apesar de achar bem divertido a continuação com Jack Black, com...
O The Rock, não, não.
Que não é mais The Rock, né?
Ele é o
Wayne Johnson.
Wayne Johnson, é isso aí.
Né? Mas o Jumanji também tem esse espírito mágico.
Cara, é muito legal, né? Como funciona... Não sei se o Robin Williams ajuda nessa construção.
Com certeza ajuda o Robin Williams. Putz, cara... É que aqui a gente não colocou animações, né? Porque, por exemplo, Aladdin saiu nos anos 90, também não tá na lista. E é outro filme que também tem muita magia envolvida, não é só por conta da história, mas o Robin Williams também tava lá e também tem essa questão do nossa, como, sabe? E aqui, acho que não é, sei lá, uma obra de arte, uma babá quase perfeita. Apesar de ser um belo filme.
Sim.
Mas o Robin Williams com certeza contribuiu pra construção do que é Jumanji.
Não, e Jumanji, cara, é o filme que ele não envelheceu mal também. Você consegue assistir ele, meu, numa boa. Ele tem alguns efeitos de efeitos especiais que você às vezes fala, ih, passou aqui do ponto. Mas, cara, o filme em si, principalmente pra época, era espetacular.
Sim,
espetacular.
Sim.
E é um filme do típico filme família, né? Que o adulto consegue assistir e pegar as camadas. Tem as crianças pra você se identificar quando você é criança. Cara, é divertido, é ação, tem emoção, tem amor.
Tem tudo.
Cara, é muito, muito legal.
E o final é fantástico.
E o final é fantástico, é verdade.
O final dá tudo certo de um jeito muito legal.
Exatamente. Tanto que abriu brecha pra se ter continuação, né? Tendo o Jumanji mais moderno, agora com o Ace The Rock.
E eles tentaram, acho que nos anos 2000, se não me engano, eles tentaram fazer um outro Jumanji que não era Jumanji, que era uma aventura espacial.
Sim, tentaram encaixar alguma parada dessa, mas não vingou.
Não foi tão bom.
Não foi tão bom mesmo, não foi tão bom.
Na segunda colocação, Toy Story.
Cara, esse filme é um... Nossa. Cara, é muito foda aqui, a gente dando spoiler aí, né, mas...
Você é um brinquedo!
É isso, spoiler? Não, dando spoiler. Pô, é a única animação da nossa lista, né, mas é uma animação que é extremamente representativa e que traz...
É porque foi revolucionário.
Exatamente.
A gente tava num cenário de animações 2D e Toy Story virou a chave de separar animações de cinema com live action.
Exatamente.
Virou a chave. Hoje, adulto vai no cinema assistir animação.
É
antes de Toy Story?
Não. A animação era coisa só pra criança.
Só pra criança ou pessoa que gostava muito de animação.
Mas a construção da história era pensada em criança.
É isso aí.
A partir de Toy Story, não. Passou a criar um universo, né? Filmes que é pra família, que consegue conversar com um adulto, com um idoso, com criança. Cara, é pra todo mundo e todo mundo se diverte e consegue captar alguma mensagem a partir dessa história.
Eu acho que só tivemos um filme assim tão marcante e revolucionário com Branca de Neve, quando se trata de animação.
Exatamente, exatamente.
Porque Toy Story foi um filme inteiro feito em CGI. Pela primeira vez tivemos um longa-metragem em CGI, inteiro. E a construção da história é fantástica, o conceito dos seus brinquedos terem vida quando você não tá olhando, tudo é muito cuidadoso, muito mágico. E o fato da Bela Vista, no caso, né, a Disney, ter feito a distribuição do filme da Pixar, hoje são a mesma empresa, né? Eles compraram.
Mas não era.
Não era, né? Foi uma das empresas que o Steve Jobs financiou quando ele foi expulso da própria empresa, quando ele fundou a Apple, né? Cara, o Toy Story enriqueceu o universo do cinema. Eu me lembro de assistir esse filme assistindo num cinema em Curitiba.
Caramba.
Eu tava visitando o padrinho do meu irmão.
Caramba.
Que na época morava em Curitiba. E aí a gente foi pra lá, não lembro da onde veio essa história, de a gente ir pra lá e tal. E a gente foi. E aí tava indo cinema, e aí foi todo mundo. E aí eu me lembro claramente da sensação, do cheiro, do, sabe? De como é estar no cinema assistindo Toy Story.
E Toy Story iniciou o universo Pixar, né? Querendo ou não. E aí meio que existe a teoria de que tudo tá meio que se conectado. Você vê referências de um filme sempre em outros e tudo mais.
Às vezes até de referências de filmes que vão sair no filme atual.
Exatamente.
Isso é da hora demais.
É da hora demais, cara. Toy Story tá aqui pra representar toda essa mudança no cinema e a animação no cinema.
Óbvio, a gente tem que ter aqui o nosso momento com as menções honrosas. Outros filmes que não entraram na lista, até porque anos 90 é muito difícil.
Exatamente.
Mas que a gente acha que merece pelo menos uma menção aqui pra gente falar, nossa, é muito foda também.
Cara, eu quero começar aqui trazendo Forrest Gump. Cara, é sensacional.
A vida é como uma caixa de chocolate.
É, e a forma como a história é contada...
É um épico.
É, exatamente.
O Forrest Gump é uma odisseia.
É maravilhoso, vale a pena muito, muito assistir. Eu lembro de ter assistido com meus pais, a gente saiu de casa, né? A gente alugou na locadora, assistiu em casa. A gente terminou de ver o filme, a gente foi no Mapping e compramos a trilha sonora.
Nossa.
De Forrest Gump. Em CD e era um CD duplo.
Nossa, que CD duplo. Também quero colocar na lista outro filme de 99. Olha como 99 foi um ano, hein? Clube da Luta.
Cara, Clube da Luta é maravilhoso, mas até acho que vale estar aqui na menção honrosa, porque Clube da Luta, ele saiu em 99, mas ele não fez sucesso quando ele foi lançado.
É verdade.
Aquele típico filme que vira sucesso depois, anos depois que foi lançado, cai nas graças das pessoas, e aí vira cult, bomba.
É. Né? Isso aí.
Mas quando foi lançado o Clube da Luta, infelizmente não teve esse carinho da audiência.
É isso aí.
Estava à frente do seu tempo.
Exatamente, cara. Ó, filmes do Tarantino que saíram nos anos 90. Pulp Fiction saiu em 94. Cães de Aluguel saiu em 92. É. Cães de Aluguel, eu acho que é um dos meus... filmes favoritos do Tarantino, que o cara é bom.
É bom demais.
O cara é bom demais. Tem um filme que eu curto muito, que entra nessa lista, muito mais pelo meu carinho, que é Hackers, de 1995.
Cara, esse filme é muito legal.
Que ele é bom, mas é ruim.
Ele dá a volta e fica bom.
É isso.
Volta e fica bom. Cara, Angelina Jolie, hacker, entrando na rede mundial de computadores, fazendo cyber attacks. Cara, é muito legal. Se você não assistiu Hackers de 1995, assista, que é divertidíssimo. Quero citar também aqui uma outra animação, Rei Leão, cara, que é uma das animações mais
icônicas
que existe. Marcou minha infância. Fui assistir no relançamento remaster no cinema. Cara, foi extremamente
muito legal.
Emocionante. Vale aqui a menção.
Tropas Estelares, também é dos anos 90.
Caraca, tá naquela...
Icônico!
Mas também fez sucesso depois, não fez sucesso na época.
É verdade. E também um filme do Paul Verhoeven, que tem essa linguagem...
crítico.
Robocop, sarcástico...
Sim, crítica social, política...
Mas ao mesmo tempo misturando com humor...
É isso aí.
E óbvio, não posso deixar de falar de Volta pro Futuro 3.
Que saiu nos anos 90, né? Não saiu nos anos 80.
Exatamente. Né? E aí fecha com chave de ouro...
A menção honrosa.
Colocação desse top 10, temos mais um filme de Steven Spielberg, A Lista de Schindler.
Cara, que filme. Assim, primeiro, nos anos 90 foi dominado por Steven Spielberg e James Cameron, né? Basicamente.
Olha, é que tem a galera de humor também, que tinha os seus dois ou três. Tinha o George Lucas fazendo suas maluquices, né? Que a gente não ia colocar, né? Com muito destaque. Mas sim, sim.
Não, os filmes de peso, né? Querendo ou não.
Esse momento de magia.
É. Mas aí, cara, a Lista de Schindler, pra quem não viu, vale muito a pena assistir. É um filme que retrata, né, de um jeito diferente a Segunda Guerra Mundial, toda a situação em relação à Alemanha nazista, à perseguição a judeus e a forma como a história é contada, né, ela é muito bem feita. E o filme como arte, cara, é espetacular. É um filme todo preto e branco, com aqueles pequenos detalhes em vermelho durante o filme pra fazer algumas marcações que são extremamente relevantes pra história. Cara, é... assim, é espetacular. O filme é relativamente longo, né? Até pra sua época.
Sim.
Né, pra quem assistiu em VHS...
Tinha dois.
Eram dois VHS.
Tipo Dança com Lobos.
Se parava, trocava VHS.
Era Highlander, quando... Dança com Lobos, A Lista de Schindler e acho que Titanic também. Tinha dois
VHS. Então...
Pra quem não sabe o que é VHS?
Procurando no Google.
É tipo um DVD, só que mais pesado.
Só que analógico.
É, só que analógico. Magnético.
É, e tinha que rebobinar quando você terminava de...
Isso. E retangular. Quando você acabava o filme, você tinha que voltar.
Voltar pro início.
Que era uma fita. Você tinha que retroceder.
Mas é isso. É um filme que, né, retrata toda essa questão do Holocausto, né? E toda a história se passa em volta aí de uma pessoa, né? O Schindler, por isso a sua lista. Cara, é o tipo de filme que você precisa assistir. Você não precisa assistir todos os anos, porque é um filme pesado, né?
Sim.
Mas você precisa assistir pelo menos uma vez na vida pra que você realmente possa viver a história do cinema, principalmente a história do cinema dos anos 90.
E se não me engano, o Spielberg tava ao mesmo tempo filmando Jurassic Park e A Lista de Schindler.
Ah, é?
É, tinha um determinado momento que ele tava... Os dois filmes saíram muito próximos.
Sim.
Então, ele inclusive chegou a dar uma brochada em Jurassic Park. Ele só acreditou, de fato, em Jurassic Park quando ele se tornou um fenômeno pop. Mas ele deu uma desanimada, porque imagina, ele tava fazendo A Lista de Schindler e ele enxergava essa importância histórica e a relevância de fazer um filme como esse.
Sim.
E aí, de repente, ele tinha que parar pra aprovar o 3D de um dinossauro. E ele falava, não vou fazer isso. Qual a importância disso pro mundo, entendeu?
Sim.
E no final das contas, também teve sua importância. Então, de uma forma ou outra, a década de 90 foi uma década de contar histórias maravilhosas e mágicas. E se você nasceu depois ou não teve a oportunidade de vivenciar essas histórias, pelo menos essa nossa lista vai ajudar a colocar você no caminho certo.
Rede Geek.